Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Eu convido os irmãos, então, agora a abrirem suas Bíblias lá em Filipenses. Se eu falar que eu me esforço para tentar avançar no livro de Filipenses, eu tento, mas tem tanta coisa rica, tanto ensinamento, que quando eu vou ver, eu consegui avançar só um ou dois versículos. Então eu peço aos irmãos de terem paciência, mas que aproveitem da palavra de Deus. Vamos ler então Filipenses 4, versículos 4 e 5. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela riqueza da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu tens um propósito para a vida de cada um aqui. E esse propósito podemos resumir que é se alegrar em ti unicamente, sempre, constantemente, e vivermos na dependência de ti. Te agradecemos, Senhor, de poder descansar em paz, de saber que Tu és soberano em todas as coisas, e nós pedimos que Tu possas estar agora falando aos nossos corações, que possamos não apenas aproveitar da alegria de estarmos juntos, da comunhão de hoje, mas que possamos nos alegrar no nosso íntimo, lá no coração, em Ti. É isso que suplicamos, em Teu santo nome. Amém. Muito bem, então há algumas semanas atrás nós vimos o desejo de Paulo de rogar pela harmonia dos irmãos na igreja em Filipos, lá no início do capítulo 4, e Paulo passa imediatamente, depois dessa exortação, desse comando para que Evódia e Sintique e toda ali a comunidade em Filipos pudesse pensar concordamente no Senhor, ele passa exatamente a esse comando pedindo para que os irmãos pudessem se alegrar no Senhor. E eu fico pensando, mas como isso é possível? Como poderiam essas irmãs, Evódia e Sinti, do dia para a noite, se alegrarem no Senhor? Elas que estavam em discórdia, elas que estavam em diferença de pensamento. E pensando justamente que elas seguiram o mandamento de Paulo de pensarem concordamente no Senhor, como na prática elas poderiam imediatamente depois se alegrarem no Senhor? E eu fico pensando na nossa vida. Então, para aquelas mulheres foi a circunstância, a gente não sabe o motivo, que elas estavam em discórdia. E na nossa vida, as circunstâncias, o dia a dia, as lutas, as discórdias que existem, as contrariações, como na prática a gente consegue colocar esse alegrai-vos sempre no Senhor em prática na nossa vida? Como que a gente vai colocar isso? Será que isso é só um pensamento positivo, um encorajamento assim e nada mais? Ou será que isso é algo real para ser colocado em prática? Será que nós estamos deixando de ver aqui alguma coisa nessas linhas? Será que tem algum segredo para que isso possa ser verdade na minha vida? Como que eu posso viver sempre alegre no Senhor? E aí a gente começa, então, a cavar e cavar e ir um pouco mais dentro. E entender um pouquinho, e aí a gente vai ver um pouco dentro da história de Israel, como que o que Deus queria do povo com esse realmente alegrai-vos sempre no Senhor? E Paulo repete outra vez, vos digo, alegrai-vos. Então a gente começa a ver. Na história de Israel, é interessante ver, a gente pensa em alegria, pensa em festa, em celebração de alguma coisa, e a gente vê festas instituídas na história de Israel, até hoje, que são feriados, são motivos de celebração do povo de Israel, por ligados a algum acontecimento histórico, alguma celebração do que aconteceu. Por exemplo, a festa do Purim, que é celebrada até hoje em Israel, lembra o quê? Lembra a história lá do livro de Esther, né? A vitória do povo, que Deus permitiu a vitória sobre Amã, que queria destruir o povo. Então ali foi instituída uma festa para celebrar que o povo de Deus havia sido preservado e não precisou, então, não houve a destruição que Amã havia planejado. Existe uma outra festa também instituída pelo próprio povo, que é a de Hanukkah, que é a dedicação instituída lá por Judas Macabeus em 164 anos antes de Cristo, durante o período Macabeus. Por quê? Porque ele derrotou um imperador grego, um rei grego, Antíoco, que estava usurpando do templo. Ele expulsou e restabeleceu o templo, então foi a restauração do templo. Isso não está na Bíblia, mas está nos livros de história, e até hoje é celebrada a festa de dedicação do templo. E existem outras festas que não são apenas históricas e que o povo decidiu celebrar aquela festa, mas ao contrário, foi Deus que instituiu celebrações específicas. E aí a gente vai ver um pouquinho essa sequência de festas que Deus instituiu para o povo, uma festa para se alegrar, mas não era só para se alegrar. E tinha uma lógica na sequência dessas festas. Então, é interessante ver, a gente encontra isso no livro de Êxodo, Levíticos e Deuteronômio, e a gente vê que essas festas, dentro do calendário judaico, eram com um propósito educacional, para ensinar o povo alguma coisa, e elas deveriam ser respeitadas e tinham o dia certo, o momento certo, para uma sequência certa, para ensinar propósitos bem definidos ao povo. A primeira é a celebração na Páscoa, no 14 dia do mês de Nissan, que acontece mais ou menos entre abril e março e abril, nessa época, que é o início do ano judaico. E é o início de tudo, porque ali se celebra justamente a saída do Egito, a Páscoa que foi celebrada, a primeira Páscoa ali no Egito, onde houve então derramamento de sangue, e aquele sangue protegeu o povo quando passou o anjo e atacou os primogênitos, e aqueles que creram nisso foram protegidos, e se puderam depois disso, o faraó liberou o povo para sair. E isso nos mostra, é uma analogia ao trabalho de Cristo, que Cristo fez por nós, o sangue que foi ali a redenção do povo. Sete dias depois da festa da Páscoa, tem a festa dos pães asmos, que é entre o 15º dia e o 21º dia, também no mesmo mês. E o povo deveria apenas comer pães asmos, lembrando a saída apressada do Egito. E lembra também pães asmos sem fermento, que lembra também a santificação do povo, um povo que estava sendo separado, um povo santo para servir a Deus, que estava saindo do mundo, Egito. Em seguida, a festa das primícias, ou dos primeiros frutos, na primeira semana após a celebração da Páscoa, ainda no mês de Nissan. Então, o mês de abril, realmente, acho que é um mês cheio de feriados, né? Porque era essa época, março, abril, esse período do mês de Nissan, onde um cordeiro sem defeito deveria ser oferecido junto com ofertas para lembrar a ressurreição do povo de Israel na terra prometida. Um povo que estava escravo, condenado a ficar eternamente escravo no Egito, que ressurgiu como povo. E foi... olha, tem lugar aqui, viu? Quem quiser, por favor. A festa das primícias, dos primeiros frutos. E depois, passadas 7 semanas depois disso, vem as festas das semanas, ou de Pentecostes, que já então acontecendo aí, por volta de maio, junho, né? O povo deveria então, aí sim, especificamente se alegrar, trazendo ofertas voluntárias e holocaustos pelo pecado do povo, e para não esquecerem que haviam sido escravos no Egito. Esse era o propósito da festa de Pentecostes. E depois também, mais adiante, mais lá perto do mês, passava o verão, então chegava em setembro, outubro, início ali do outono, então tinha a festa das trombetas, que eram tocadas as trombetas para fazer um ajuntamento no primeiro dia do mês de Tisri, que é setembro e outubro, mais ou menos, com uma celebração solene, e isso está descrito lá em Levíticos, a reflexão sobre o comportamento do povo diante de Deus como indivíduo e como nação. Em seguida, o dia da expiação, ou Yom Kippur, 10 dias dentro desse mês de Tisri, também de uma forma solene, o povo deveria jejuar e se afligir a alma, ou seja, não era só para ficar alegre, mas também refletir e se humilhar e confessar o pecado, e ali significava também a purificação do pecado, o momento que Deus queria que o povo tivesse uma forma solene. E para completar esse calendário, a festa dos tabernáculos, durante 7 dias, entre o 15º e o 22º mês desse mês de Tiris, o povo deveria trazer ofertas da terra para habitar, ofertas da terra e habitar em tendas durante 7 dias, para lembrar o período que o povo passou no deserto, vivendo em tendas. Então, mesmo que você tenha sua casa, você teria que sair da sua casa e habitar em tendas. Tudo isso com um propósito para que aquela geração, as novas gerações, pudessem sentir um pouquinho o que foi o povo atravessar o deserto e pudessem pensar por que não foi uma viagem mais curta por causa do pecado, da idolatria, e fez com que o povo ficasse 40 anos no deserto. Então, esse é o calendário de festas ou celebrações que Deus coloca para o povo dele. E a gente pode aprender com isso, porque nessa sequência, sempre como eu falei, tem uma lógica, uma pedagogia em querer ensinar isso ao povo de Israel, a gente vê essa sequência lógica, né? Passada a Páscoa, que a gente pode associar à nossa conversão, a ser redimido, ao Senhor Jesus ter nos tirado do Egito, do mundo, né? A festa dos Asmos, aquela consagração, aquele momento em que a gente é separado, realmente incorpora o corpo de Cristo, a igreja que é santa, que é separada, não que é perfeita como santo, não é isso, mas separada do mundo realmente para servir. E aí chega realmente a festa das primícias. E lá em Deuteronômio 16, é interessante no versículo 11 e 12, porque Deus dá como uma ordem. E aí que vem o ponto de Filipenses, que Paulo também dá como um mandamento: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por quê? Porque em Deuteronômio 16, olha lá o que está escrito, diz assim: alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor, teu Deus, escolher para ali fazeres habitar o seu nome. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás esses estatutos, e os cumprirás. Era um estatuto para lembrarmos que nós éramos escravos no Egito. Deus não queria que ninguém no meio do povo vivesse triste, e por isso ele instituiu essas festas. Não queria que o povo ficasse triste, lamentando, com saudades do Egito, se arrastando pela vida cristã, como que se lembrando, meus anos, quando eu tinha quando eu era jovem, quando eu fazia isso no mundo, quando eu saía para as baladas, quando eu fazia tudo aquilo. Não. Deus queria que o povo tivesse bem claro nas suas memórias. Todo ano era celebrado isso, para que aqueles que já sabiam iam relembrar e as novas gerações iam aprender todos os anos, de uma forma bem consciente, cada uma dessas festas. E todas elas sempre se referindo ao preço que Deus teve que intervir para que o povo pudesse ser liberto do Egito, para que eles fossem resgatados, redimidos por um alto preço. E isso em só já deveria ser motivo de celebração, de grande alegria entre o povo. Ele diz qual é a razão para que eles se alegrassem. Lembrar-te-ás de que fostes servos no Egito. Será que nós nos lembramos disso? Será que nós nos lembramos como nós éramos quando não conhecíamos a Cristo? É exatamente o mesmo princípio que Paulo está dizendo aos filipenses. Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. O que realmente significa isso para a nossa vida, no dia a dia? Faz algum sentido? Vamos parar e pensar um pouquinho. Onde nós estávamos quando Jesus nos alcançou? Ou melhor, onde nós estaríamos hoje se Jesus não houvesse nos redimido e nos salvado da perdição? Pensem um pouquinho sobre isso na sua vida. Eu me converti no início da minha adolescência, lá no acampamento. Mas eu me lembro muito bem do que era a minha vida na escola. Não estou falando de vida de igreja, estou falando de amizade no clube. Eu jogava basquete, brincava, corria. E aí vem os apoios do mundo, as más companhias, ofertas e amigos para experimentar algumas coisas, o início da sexualidade na puberdade, os impulsos, os hormônios. E eu fico pensando, onde estaria eu hoje se não fosse Cristo? Onde estaria hoje se não fosse Cristo? Que homem teria eu me tornado? Quais seriam os meus hábitos hoje? Meus hábitos de falar, de agir? Quais seriam os, talvez alguns vícios? Meu comportamento, a minha profissão? Como seria meu comportamento no ambiente de trabalho? Como seria a minha vida de família? Se talvez eu... De repente eu nem estaria mais casado, talvez estaria no terceiro casamento, ou talvez nem casado, como se diz hoje, ajuntado, né? Talvez vivendo em adultério, talvez os meus valores, se eu tivesse filhos, então filhas, que valores eu estaria passando às minhas filhas se Cristo não tivesse me alcançado? Quais os meus conceitos de certo e errado, de honestidade? Será que é o padrão brasileiro de honestidade? Que corrupção, agora nem a carne está protegida mais, né? Por quê? Porque tem alguém que falou, não, vamos ganhar dinheiro sobre isso e vamos vender carne estragada para ter mais lucro. Como estaria eu? Seria talvez avarento? Quais as decisões eu teria tomado na minha vida? Que rumos? Onde estaria? Que cidade estaria morando? Não sei. Eu fico imaginando. E eu gostaria que cada um aqui pensasse por uns 30 segundos. Você sabe a sua história, como Cristo te alcançou. Pense na sua vida, onde você estaria hoje? Pense o que você estaria fazendo hoje, um domingo de manhã, ou pior, talvez um sábado à noite. Pense na sua vida, o que você estaria fazendo. Faça um esforço e pensem se você ainda estivesse lá no Egito. E se você tem dificuldade de lembrar ou de imaginar como que você era, ou como que talvez você tivesse, teria se tornado se não tivesse conhecido a Cristo, Paulo faz um favor para nós, ele refresca a nossa memória. E ele diz aos Coríntios, se os irmãos quiserem abrir lá, 1 Coríntios 6, como nós éramos. Diz assim, 1 Coríntios 6, 9, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Irmãos, a igreja, não só em Coríntios, mas a igreja de Cristo, ela é formada por ex-impuros, ex-idólatras, ex-adúlteros, ex-efeminados, ex-sodomitas, ex-ladrões, ex-avarentos, ex-bêbados, ex-maldizentes, ex-roubadores. A igreja de Cristo é formada por pecadores, redimidos, que foram lavados no sangue de Cristo, que foram santificados, separados por Deus. E o preço que nós devíamos foi pago, por isso que diz que nós somos justificados em nome do Senhor Jesus. E por isso nós estamos em comunhão com o Espírito do nosso Deus. Então, é fácil nós nos alegrarmos quando nos damos conta onde nós estávamos, onde nós estaríamos hoje se não fosse a redenção em Cristo. Paulo nos lembra que nós estaríamos desse jeito, cada um com a sua dificuldade, alguns idólatras, outros impuros, outros adúlteros, outros sodomitas, outros ladrões, outros roubadores, outros bêbados. Talvez você fale assim, não, mas eu não estou nessa lista tão... Essa lista aí, eu fui bonzinho, eu fui comportado, eu não fui nada disso. Mas a palavra de Deus nos diz que nós todos andávamos como que desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, Isaías 53:6. Nós estávamos totalmente perdidos, nós não tínhamos a mínima chance de encontrar a Deus se não fosse a sua misericórdia. Lá em Éfeso capítulo 2, 1 e 3, uns versículos conhecidos, diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Não é verdade isso? Não fazíamos o que a nossa carne queria? Ah, eu quero aquele carro, vou roubar aquele carro. Ah, eu quero aquela mulher, não importa se ela é casada, eu vou roubar aquela mulher. Não é a inclinação da carne? E éramos por natureza filhos da ira, brigões, avarentos, ladrões, como também os demais. Esse era o script da nossa vida, se não fosse o resgate de Deus, sem esperança, condenados a vivermos no mundo, nesse Egito, na espera de irmos para o inferno por toda a eternidade. Israel passou 400 anos no Egito. Pensem num jovem, depois de 350 anos no Egito, que esperança que ele tinha de nascer ali no Egito, olhar para trás, na sua, seu avô, seu tataravô, seu bisavô, já foram todos ali, morreram escravos. Que esperança ele tinha de sair do Egito? Humanamente, nenhuma, se não fosse uma intervenção de Deus. E esse era o curso desse mundo que estava para nós. Nós vivíamos segundo o curso desse mundo, e se não fosse o nosso encontro pessoal com Cristo, estaríamos nesse curso, sendo levado pela correnteza, como nós escutamos há poucas semanas uma mensagem, o o peixe que vai sendo levado pela correnteza. Quando nós entendemos exatamente esse cenário, quando nós nos damos conta do que estava programado para nós, para o que era, ia ser naturalmente, onde nós estaríamos hoje, se não fosse a intervenção de Cristo na nossa vida, então nós começamos a entender por que que Deus quer tanto que o povo de Israel se lembrasse da saída do Egito. E às vezes eu penso que na vida cristã nós nos acostumamos com atividades, com louvores, evangelização, campanha, estudos, e nós esquecemos de nos lembrar de que nós éramos escravos no Egito e que fomos comprados, resgatados. E isso só é motivo de nos alegrarmos no Senhor. E aí, quando nós entendemos tudo isso, muda a nossa perspectiva. E aí a gente pode olhar esse texto de Filipenses e entender o que Paulo quer dizer com alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O apóstolo repete a mesma exortação que ele já fez no início do capítulo 3. E a epístola aos Filipenses é conhecida como epístola da alegria. E várias vezes, em várias passagens, Paulo fala sobre alegria. Aqui é a oitava vez que ele está falando sobre alegria. Então, com certeza, deve ter um propósito. Paulo tinha seus motivos. É possível que Paulo tenha o relato que ele recebeu sobre a igreja em Filipos. Lembre-se que já fazia mais de 10 anos que ele não tinha passado lá em Filipos, ele estava na prisão em Roma, e ele havia talvez recebido informações de que os irmãos ali em Filipos estavam desanimados, vivendo na vida cristã, se arrastando na vida cristã, talvez convivendo com discórdias, como é o caso de Evódia e Sintique, talvez vivendo triste pelas circunstâncias, triste com a própria prisão de Paulo, triste com a grave doença de Epafrodito, que era um irmão querido, e Paulo fala que ele realmente adoeceu mortalmente no capítulo 2, versículo 27, cansado dos ataques dos legalistas, cansado de viver em um antagonismo entre a libertinagem dos incrédulos que demonstravam aparente felicidade. Isso é um trauma, né, de muitos cristãos que veem aí as pessoas que se dão bem, que nossa, ele não teme a Deus, não segue a palavra de Deus, e olha, dá tudo certo, né? Então fica com aquele trauma, né? Aquele complexo, como que de inferioridade, fala, puxa, aquela pessoa que não segue a Deus se dá tão bem na vida, e eu que leio a Bíblia, que quero obedecer a palavra de Deus, né? Talvez as pessoas ficassem tristes com isso, talvez estavam atônitos diante das divisões que estavam começando ali na igreja, talvez por causa dessas duas mulheres, cansados de esperar pela volta de Cristo. A igreja de Tessalonicenses estava também assim, estavam esperando, mas puxa, quando é que Cristo vai voltar? Já faz tanto tempo que ele foi crucificado, que ele ressuscitou e foi levado aos céus, ele falou que ia voltar, mas nós estamos esperando. Enfim, uma série de coisas que poderiam estar abalando a moral dos cristãos ali, o moral da tropa ali, da igreja em Filipos. Será que isso acontece com a gente também, na nossa vida? Será que você já se sentiu assim, um pouco abalado, triste, desanimado na sua vida cristã? E é justamente aí que o inimigo pega, ele aproveita esses momentos quando a gente está passando um pouquinho por esse vale do desânimo para bombardear a nossa mente e vem com essas dúvidas. Ah, mas será que valeu a pena? Será que valeu a pena você se entregar a Cristo? E já pensou se você tivesse ficado lá no Egito? Lembra daquelas cebolas no Egito que tinha? Lembra daqueles peixes? Vocês lembram disso? Será que isso acontece? Será que o diabo não fala assim, mas pensa bem, olha lá, aquela ex-namorada lá, olha, ou olha aquele outro teu amigo, quanto dinheiro ele fez. Já pensou se você tivesse ficado lá no Egito? Olha o povo de Israel que ele dizia no deserto, lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Quer dizer, de graça é uma vírgula, né? Eles tinham que pescar, né? dos pepinos. Bom, eu não gosto de pepino, então. Dos melões. Ah, isso sim. Pensou um melão com uma... Bom, eu ia falar com presunto, mas judeu não come carne de porco, né? Dos alhos silvestres, da cebola e dos alhos. Que saudade o povo tinha do Egito. E aí? Será que a gente avança na vida cristã com um retrovisor aqui, olhando para trás e vendo, puxa, olha lá para trás no retrovisor, puxa vida, olha só aquelas cebolas no Egito. Será que alguém aqui está caminhando na nossa igreja, tentando seguir, vir aqui todo domingo, estudar nos pequenos grupos, está caminhando com Deus, mas não tira o olho do retrovisor e fica olhando lá para trás e falando, puxa vida, mas será que não tem nada de bom lá? E esse é o terreno perfeito em que o diabo planta as suas armadilhas e enche a nossa mente de pensamentos. Ah, parece que agora que eu aceitei a Cristo, os meus problemas só aumentaram. Mais dificuldade, mais desafios financeiros, problemas de saúde, lutas para abandonar certos hábitos. É. Santidade. E aí, como é que eu vou abandonar aquele hábito que eu tenho? Mas já faz tanto tempo, não faz mal para ninguém, só eu que sei daquele hábito. É. Mas justo aquele, Senhor, que eu gosto tanto. Que saudade do Egito. Será que nós vivemos a vida cristã nessa amargura? É impossível nos alegrarmos se nós permanecermos olhando no retrovisor. Quando Paulo diz alegrai-vos, aqui a palavra chairo significa se alegrar verdadeiramente, ser feliz, não é apenas um momento de risada, 15 segundos para dar aquela gargalhada. Não, é uma vida feliz no Senhor, uma exortação, um mandamento, uma atitude do cristão contra tais pensamentos. Quando a gente começa a querer olhar no retrovisor e ver, puxa, mas não, alegrai-vos. É uma exortação, alegrai-vos. E Paulo não estava sendo irrealista aqui, dizendo, ele sabe da nossa dificuldade na vida cristã, ele não estava pedindo aos filipenses de viver um teatro, de viver uma falsidade, uma representação, ah, vamos viver pessoas felizes, aquele sorriso artificial para tudo quanto é lado. Não, não é isso. E também não é uma técnica de pensamento positivo que a gente vai falar, não, eu vou pensar positivo, eu vou me alegrar, eu vou, como se fosse uma técnica, um esforço nosso. Sejamos sinceros, quantas vezes ficamos tristes, apreensivos, irritados, desanimados? Basta olharmos ao nosso redor, com tanta injustiça, com tanta miséria, morte, separações, decepções com pessoas, brigas nos relacionamentos, enfim, uma infinidade de momentos e circunstâncias no nosso dia a dia que nos afetam. Nós somos humanos e sentimos, reagimos inevitavelmente, acabamos ficando tristes. E a alegria é como que ela se desaparece. O próprio Senhor Jesus sentiu tristeza e chorou quando viu Maria, irmã de Lázaro, chorar pela morte do irmão. E o Senhor Jesus já sabia que ele iria ressuscitar a Lázaro, mas mesmo assim ele chorou, e eu acredito que ele não chorou ali apenas para representar, pelo contrário, é o versículo mais curto, né? Quando estava na escola dominical, alguém falava, tinha que copiar um versículo, Jesus chorou, né? É o que eu mais gostava. Mas era verdadeiro aquilo. Ele não estava fazendo ali para ganhar uma encenação, o Oscar do ano, não. Ele também, nós também ficamos tristes. Mas é importante entendermos que quando Paulo diz alegrai-vos sempre no Senhor, não se trata de uma emoção, não se trata de um instante, de um sorriso, de um emoji que a gente põe lá no WhatsApp de alegria, aquela carinha, um sorriso. Não, não é um sentimento baseado nas circunstâncias. Trata-se de uma atitude consciente que começa reconhecendo de onde nós saímos, o preço que foi pago, olhando para trás e vendo, puxa vida, onde estaria eu hoje se eu tivesse rejeitado a Cristo? E essa atitude de reconhecimento que fomos libertos do Egito, que fomos transportados, como diz lá em Colossenses, Ele nos libertou do império das trevas e nos transformou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos redenção e remissão dos pecados. Quando nos damos conta disso, aí a alegria muda. A gente descobre, fala, puxa, mas espera aí, a minha alegria é de pertencer a Cristo. Isso está acima das circunstâncias, está acima de que, se aquela pessoa me cumprimentou, me falou bom dia ou não. É a descoberta da liberdade em Cristo que temos, que não somos mais escravos, que podemos depender dEle. E isso é uma revolução quando nós fazemos essa reforma na nossa vida, quando nos damos conta disso. Estamos se lembrando de novo, né? Eu sempre pontuo, se lembrando 500 anos do quê? Da reforma. E o lema da cidade de Genebra, um dos berços da reforma há 500 anos, diz assim: Post tenebras, lux. Depois das trevas, luz. Se referindo ao impacto que houve a reforma no povo naquela época. E até hoje isso ainda faz parte lá do símbolo da cidade de Genebra. Pena que hoje talvez nem tantos se alegram no Senhor, em Cristo. Mas naquela época, aquele povo que vivia oprimido pelo sistema religioso pré-reforma, que era escravizado com dogmas e penitências e regras e indulgências e tudo aquilo que eles tinham que se esforçar para tentar e sem ter a certeza da salvação. E até hoje, um católico ele não sabe o que vai acontecer quando ele morre, e precisa da missa do sétimo dia, e precisa de mais e não sei o quê, e precisa mais daquilo, porque ele não sabe para onde ele vai. E aquela tristeza, aquela opressão, aí vem a volta às escrituras foram reveladas, e aí sola graça, gratia, a doutrina da salvação, da graça, unicamente a graça divina, um favor imerecido aos pecadores arrependidos. Puxa vida, existe isso? Por isso que foi sair das trevas, da Idade Média, aquele conceito das trevas, e se abriu para o conhecimento da palavra de Deus. A imprensa começou a imprimir Bíblias. As Bíblias foram traduzidas, Lutero traduziu, Tinderley traduziu, as Bíblias começaram a chegar às mãos do povo e o povo pôde então ler, e como que estavam se alegrando, porque eles descobriam a salvação pela graça. Quando nós entendemos de verdade o tamanho da obra de Cristo na nossa vida, não tem como não nos alegrarmos. Quando o povo judeu, com seu calendário de festas, como o povo judeu, nós também podemos nos relembrar do preço que foi pago por Cristo para nos resgatar. E então é aquela descoberta. É como se tivesse aquela alegria de descobrir. Por isso que diz, alegrai-vos no Senhor, na dependência dEle. Isso em si só seria um motivo de grande alegria. É dessa alegria que Paulo está falando, dessa alegria de descobrir a verdade, de descobrir a luz no meio das trevas, de pertencer ao Senhor, uma profunda convicção de que devemos nos lembrar a cada dia, e não apenas quando nós temos, por exemplo, a ceia do Senhor, ou quando é Páscoa, ou quando é Natal, quando nós lembramos da vinda de Cristo. É uma alegria verdadeira, acima das circunstâncias, ancorada no mais profundo do nosso coração, de pertencer a Deus, pertencer a um Deus que é soberano, que é Senhor das nossas vidas. Salvação sem o senhorio de Cristo é complicado. É complicado. A gente talvez fique naquele dilema que ficavam antes da reforma: será que eu realmente sou salvo ou não? Se não tem o senhorio de Cristo como Senhor da sua vida, agora não sou mais eu que estou no controle, né? Eu estou no assento do passageiro, Cristo está com a direção na mão. Esse é o entendimento que nos ajuda a entender quando Paulo escreve aos Romanos. Quando ele diz aos Romanos, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Peraí, como assim? Todas as coisas? Sim, todas as coisas. É a fé, a certeza, a convicção das coisas que não se veem. É a convicção de saber que Deus está no controle de tudo, que Ele é soberano em todas as circunstâncias, em todos os problemas que nós estejamos enfrentando essa semana. Quando você pode dizer: ah, eu entendo agora o que Paulo quis dizer, alegrai-vos no Senhor. Por quê? Paulo, mesmo na prisão, ele podia se alegrar porque ele sabia que Deus era soberano do seu destino, do que ia acontecer. Ele estava na prisão fria e úmida, diante das incertezas do que ia ser julgado lá na justiça em Roma, se ele iria ser solto ou morto, constantemente atacado pelos legalistas ou aqueles que eram os liberais, que pregavam a Cristo por inveja e porfia, como nos diz no capítulo 1 de Filipenses. Enfim, ele deveria ter o suficiente para abalar o moral de qualquer um. E ele poderia ter chegado no ponto, como qualquer ser humano, de quebra, né? Quando o moral ali quebra e ele poderia ter abandonado tudo, tamanha a circunstância. E eu penso nas nossas vidas também, não passamos pelos mesmos problemas de Paulo, mas também temos os nossos problemas, as nossas dificuldades. E será que nós vamos chegar num ponto na vida cristã em que a gente fala: não, peraí, eu vou voltar para o Egito? E aí aquela quebra, é aquele momento de que a gente não pode mais sustentar. Óbvio que o Senhor intervém por nós e nos protege e nos guarda, como guardou a Paulo também. E Paulo, essa força que o Senhor dava para ele, para que ele possa se alegrar no Senhor, ainda que na prisão, ele estava ancorado pela graça de Deus. Saber que a alegria vivia acima da circunstância. Por isso que ele diz, olha a convicção que ele diz ainda em Romanos 8, porque eu estou bem certo. E pensem, ele estava em Roma. Os romanos estavam vendo ele na prisão. A igreja ali estava vendo que ele estava na prisão. Outros que conviviam ali na redondeza da igreja estavam vendo Paulo na prisão. Falaram: ah, isso aí, coitado, isso aí não tem mais jeito, está na prisão. Então, ele estava vivendo o que ele escreveu aos romanos. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá tirar a alegria que eu tenho no Senhor, de depender do Senhor. Nada. A famosa oração de Abacuque reflete claramente o mesmo entendimento. Lá em Abacuque 3, esse desapego da circunstância, de não depender das circunstâncias e uma total confiança. Lá Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Ou seja, pior não poderia ficar o cenário, né, para um pastor, para uma pessoa do campo. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, com alegria. Onde estava a sua alegria? Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele entendeu perfeitamente o que seria a obra de redenção que viria então mais para frente, depois de Abacuque, com a vinda de Cristo. Mas ele tinha plena fé e convicção na promessa de que Deus iria redimi-lo e estaria totalmente no controle, ainda que as circunstâncias não fossem favoráveis, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto, que não tenha produto, que eu não consiga ver resultado do meu trabalho, que eu tenha dificuldades, ainda que tudo isso aconteça, a minha alegria está acima disso, está no Senhor. O mesmo é verdade para nós. Que intimidade Abacuque e Paulo tinham com Deus? E quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais nós reconhecemos isso. Como diz o salmista, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Salmo 126, 3. E essa intimidade de depender de Deus é que faz com que a gente possa viver alegre no Senhor. Eles ficavam alegres quando, independente das circunstâncias. E eu fico pensando, alguns cristãos, quando têm pouca intimidade com Deus, pouco conhecimento bíblico, sem conhecer o caráter de Deus, o seu zelo, o seu cuidado, o seu dia a dia, encontram dificuldade em viver alegres no Senhor, sempre, constantemente. Às vezes tem um dia alegre, mas daqui a pouco está lá embaixo de novo. Por quê? Porque não tem essa intimidade com Deus. E ficam reclamando. Ou ficam alegres só quando as coisas estão indo muito bem, o saldo bancário está indo bem, a saúde está tudo bem, os projetos estão sendo realizados. Mas quando o vento muda e as coisas começam a ter dificuldade, as circunstâncias não tão favoráveis, começam a reclamar, a ficarem azedos, de mau humor, rabugentos, criam discórdias, falam mal da sua igreja, estão sempre descontentes com alguma coisa. Talvez vocês já leram esse versículo, alegrai-vos sempre no Senhor, inúmeras vezes. Talvez até já decoraram esse versículo, mas não entenderam o significado de viver essa dependência no Senhor. Por isso que diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E um coração que busca essa alegria, uma consequência natural é o versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A palavra moderação aqui, epiequides, significa gentileza, doçura, paciência, misericórdia, graça, algo moderado, equilibrado, sobrio, bem equilibrado, reflete a consequência natural. Porque não pula de alegria baseado nas circunstâncias, quando tudo vai bem, nem fica deprê, né, que nem a gente fala, quando tudo está indo não como a gente imagina. Não, é sombrio, é uma moderação, isso se reflete no relacionamento com as pessoas, a forma como nós nos relacionamos, as circunstâncias diante das dificuldades, das surpresas desagradáveis e tudo mais. A palavra de Deus nos diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios 15, 13. Sim, então dá como que um coração transformado, dependente de Deus, naturalmente vai aformosar o rosto, não para ficar apenas dando risada e alegre nesse sentido, mas aquela alegria vai ser conhecida de todos os homens. Vai ser transparente, vai ser notória. Lembre-se que Paulo estava preocupado com o relacionamento dentro da igreja ali em Filipos. Ele acabou de incentivar a Evódia e a Síntique a pensarem concordamente no Senhor. E isso é verdade, não só nós já vimos isso na última vez, mas também no nosso mundo do dia de hoje. Nós vivemos justamente o oposto disso. Hoje o que importa É o pensamento do mundo, é o que importa sou eu. Fazer a minha vontade, o amor próprio, amar-se a si mesmo, se fazer prazer, sentir-se feliz. É isso que importa. E aí, se isso vai desagradar outras pessoas ou não, então isso não importa. Essa é a alegria que o mundo propõe. E assim é a maioria das pessoas. E por isso que é tão difícil para nós vivermos essa moderação, essa doçura, essa paciência. Porque a gente está sempre confrontando pessoas que querem alegria, o bem, a felicidade para si unicamente. E aí é essa tensão, é difícil nós pensarmos no próximo, né? Então, meus irmãos, não é fácil nós demonstrarmos essa moderação diante dos homens. Não é fácil. E é muito mais fácil nós demonstrarmos a nossa dureza, a nossa própria vontade, o nosso senso de justiça, do que demonstrar essa alegria que vem lá de dentro do coração. Com certeza não se trata de um mandamento fácil. Nós podemos dizer que se trata de um grande desafio para as nossas vidas. Mas, no início do capítulo 4, Paulo diz: permanecei firmes no Senhor. Permaneçamos firmes nesse propósito de vivermos alegres na dependência do Senhor. Que nossa alegria esteja vinculada da onde nós saímos, onde nós fomos resgatados. O salmista diz lá no Salmo 112: bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos, não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme. Que possamos ter plena consciência de que fomos resgatados, comprados, para vivermos alegres no Senhor, não tristes, escravos no Egito, nem olhando no retrovisor com saudades das cebolas e dos peixes e dos melões que tinham no Egito. A palavra diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Como conseguiremos isso? Sozinho? Com boa vontade? Com disposição? Não. Por isso que ainda no versículo 5, Paulo diz: perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Que essa intimidade de depender do Pai possa trazer graça, trazer alegria de poder depender a cada instante do nosso dia, depender de Deus para sempre no Senhor. E Paulo diz: outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque a Tua obra foi completa ali na cruz. Teu sangue derramado comprou, Senhor, por cada um dos meus pecados e por cada pecado de todo aquele que acredita na Tua palavra, que se entrega a Ti. Senhor, a Tua obra foi completa ao ponto de nos dar redenção uma vez por todas, nos libertar do mundo, dos nossos vícios, da nossa saudade do passado, e nos dar alegria em Cristo. Senhor, isso não é apenas uma utopia, esse versículo, não é apenas um desejo. Senhor, nós cremos que isso é um mandamento, uma exortação para que a Igreja de Cristo viva na Tua dependência. Alegres, reconhecendo de onde saímos, sabendo, Senhor, que Tu estás perto para nos acudir, para que possamos segurar na Tua mão, para que possamos depender de Ti, mesmo quando as circunstâncias estão desfavoráveis, mesmo quando os problemas se acumulam. que possamos estar alegres no Senhor, dependente de Ti sempre, que não sejamos, Senhor, como que um dia alegre, um dia triste, que sejamos terreno fértil para o diabo plantar as suas armadilhas, Senhor. Guarda-nos, preserva-nos, Senhor, como igreja, cada indivíduo. Tu conheces a vida de cada um aqui, Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Esteja perto, Senhor. Que possamos estender a mão, segurar na Tua mão e andar ao Teu lado, Senhor. É isso que suplicamos em Teu santo nome. Amém.